África Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte do nosso diálogo com o filósofo e sacerdote jesuíta timorense, o padre João Piedade, sobre os desafios da filosofia no mundo contemporâneo.
Muito bem, então obrigado por esta oportunidade, por estar aqui e falar na língua portuguesa. Sou o padre João Inocêncio Piedade, sou jesuíta, fui professor de filosofia de epistemologia por muitos anos, por 12 anos na Universidade Gregoriana, com uma cátedra de epistemologia. E agora estou
praticamente substituindo
o padre Ruba, Carlo Ruba, que foi também seu professor, exatamente. E depois tive uma oferta para ir para os Estados Unidos, em Los Angeles, em Loyola University, onde estou a ensinar também ali.
É a universidade sempre dos jesuítas, não?
Esta é a universidade também dos jesuítas, sim, exatamente. E há mais de 3 anos que estou lá, mas por enquanto estou a fazer uma espécie de semestre sabático aqui em Roma, escrevendo livros e artigos, alguma coisa que se pode fazer durante este tempo, de espaço livre, não é?
Ok. E então, e como é ensinar filosofia? Qual é a diferença que notou entre a Gregoriana aqui em Roma e a Loyola nos Estados Unidos?
Exatamente. Há diferenças assim muito bem marcadas, não é? Primeiro que tudo, nunca diz respeito à parte do conteúdo da filosofia, não é? As questões filosóficas são sempre as mesmas, mas o modo de abordar essas questões é diferente, não é? Portanto, enquanto que na Gregoriana ou na Europa em geral, e também nos nossos países, por onde aprendemos também a filosofia e estudamos, o valor especulativo é altamente determinante. Em que se entra na profundidade do pensamento através de leituras de obras em várias línguas.
Sim.
Podemos passar do português ao italiano, do italiano ao alemão, ao alemão ao francês, etc. Sim. O que não é necessariamente o caso nos Estados Unidos. Sim. Mesmo no corpo profissional dos professores de filosofia, não é? Que o conhecimento das línguas estrangeiras não é uma coisa forte dos professores americanos. E também, quanto menos, dos estudantes, não é? Exatamente. Mas, então, é preciso traduzir e reelaborar estes conceitos especulativos de profundidade em termos assim mais pragmáticos ou mais práticos, mais aplicados, não é? Que possam ser aplicáveis às situações muito variadas no contexto da sociedade americana. Portanto, ali teremos então uma versão americana de um Derrida, teremos uma versão americana de um Ricoeur, de um Elir, etc. De um Husserl, de um Heidegger, etc. E para mim foi muito importante ter estado aqui em Europa, porque eu quase que cresci aqui, não é? Porque estudei para este doutoramento conjunto na França e na Alemanha, e também trabalhei na elaboração das teses de doutoramento em ambas as línguas, em francês e em alemão. Então, isto proporcionou-me uma grande preparação em matéria de filosofia. Quando vim ensinar aqui na Gregoriana, já estava assim, mais ou menos bem equipado para isso, não é? Agora, nos Estados Unidos, é preciso fazer com que esta bagagem possa continuar a ser utilizada, mas num outro modo, um modo assim mais de aplicação, sem perder interesse em continuar naquilo que eu tinha feito antes e continuar a fazer, não é? Na investigação e no ensino.
E passando da Alemanha, França, Roma, enfim, todos esses lugares símbolos do ensino da filosofia, mais ou menos que ideia, o que é que cada uma destas partes lhe transmitiu como experiência filosófica?
Muito bem, é uma pergunta muito, muito pertinente, Filomena, porque Isto faz-me, ou dá-me a possibilidade de distinguir o modo como se entra no exercício filosófico na Alemanha, na França e aqui na Itália, não é? E depois os Estados Unidos, que já conhecemos, não é? A Alemanha, aquilo que aprendi muito ali foi o rigor do pensamento, não é? E depois entrar na profundidade do pensamento e das obras filosóficas e também um tipo de argumentação que é mesmo muito altamente especulativo. Isso proporcionou-me uma disciplina de rigor na lógica e também no, em categorias de pensamento, não é? Que depois tornam-se assim mais criativas ou criadoras na França. A França é muito interessante pelo facto de ser inovativa, não é? Exatamente. As universidades francesas, sobretudo na Sorbonne, onde estudei, então há uma reelaboração de todas estas categorias alemãs, mas com uma perspectiva nova, não é? Como aquilo que vimos com
uma certa frescura.
Uma certa frescura e uma certa imaginação, uma certa criatividade, não é?
Sim.
Que a gente vê, por exemplo, com Ricoeur, Levinas, Derrida, depois outros grandes pensadores também, os intérpretes de Hegel, de Fichte, de Nietzsche, etc. Portanto, há uma nova atmosfera ali que convida à inventividade e à criatividade do pensamento sem desleixar-se da seriedade do pensamento alemão.
E Roma?
Roma é um bocadinho... A Roma está assim mais inclinada um bocadinho mais para a parte francesa. Isto é, Roma, a gregoriana, sobretudo, porque as universidades de Estado em Roma têm um outro caráter. Depende da formação dos professores que ensinam ali. Às vezes há uma tendência a ser mais alemã, ou francesa, ou americana. Mas a gregoriana é, é uma universidade pontifícia internacional, confiada aos jesuítas, e então tenta-se de uniformizar a filosofia de modo tal que possa servir à missão principal da Igreja, não é? Isto é, de comunicar o depósito da cultura e do pensamento que possa ajudar a formar a atitude e a tomada de posição de um bom cidadão, de um bom católico, de um bom cristão, etc. Embora não seja exclusiva esta opção, não é? Porque também isto abre-se também a outras perspectivas assim mais secularizadas. Não? E então, é preciso pensar também na composição daquela faculdade de filosofia dos alunos, porque os alunos vêm de várias partes do mundo. Então é preciso também adoptar um sistema que possa responder a este desafio, não é? Da grande internacionalidade e fazer em modo tal que esta filosofia que se ensina ali possa ser não somente profunda, mas também possa responder às exigências que cada aluno de cada país traz consigo.
Mas vamos dizer que, talvez na linha de Platão, não? Quando diz que todas as coisas melhores acontecem sempre no turbilhão, não? Ora, olhando um pouquinho o nosso mundo atual, há situações de turbilhão realmente bastante importantes, não? A nível global, não? Dos problemas que existem atualmente. E na qualidade de filósofo e professor de filosofia, os tempos de turbilhão, poderíamos dizer, correspondem também aos tempos da filosofia? Ou a filosofia está longe destes problemas? Esses tempos são tempos da filosofia? Como é que a filosofia está acompanhando as crises, as vicissitudes históricas pelo que estamos a passar neste momento?
Sim, as crises, as vicissitudes sociais e históricas pelas quais estamos a passar são também um espaço para a filosofia, para o exercício filosófico, que não é apenas um exercício de tipo académico, mas é uma resposta aos desafios da situação, não é? Isto é, como é que o filósofo, o pensador, tenta de elaborar respostas. Antes de serem respostas, é mais uma questão de elaborar perguntas, não é? Questões que são pertinentes e que podem ser também tematizadas a um nível de um pensamento assim mais aprofundado, não é? Aprofundado. Então, a partir daí que se procuram respostas adequadas ou abordagens adequadas às respostas, respondendo aos desafios e às dificuldades da crise e destes momentos de turbilhão em que muitas vezes se perde de alvo, não é? De mira o essencial e vai-se de novo pela pista daquilo que representa necessariamente um pensamento de diálogo crítico com a situação atual, não é? Tanto a nível da globalização, onde se assiste exatamente à crise dos valores. Quer dizer, a globalização pode ser um fenómeno muito positivo, porque reúne e unifica várias partes do mundo que estão geograficamente separadas. Mas ali é necessário também uma consciência crítica, não é? Para depois ver quais são os valores que a filosofia traz, quais são os valores que nós podemos discernir aí e optar, de modo tal que venham a completar o sistema dos valores nossos, não é? E que não seja apenas uma intromissão de uma perspectiva ou de um horizonte qualquer de fora, no externo, mas que depois possa também contribuir para a nossa própria identidade, a nossa própria fundamentação do sistema dos nossos valores. Não é?
Mas acha então que os filósofos estão acompanhando a evolução do processo mundial neste momento?
Sim, sim. Sobretudo os filósofos que se interessam e que têm uma consciência alerta, sim, não é? Sim, sim. Aos problemas do mundo. Sim. Sim. Porque também ali são eles que também fornecem respostas a estas perguntas essenciais. Embora não tenham o poder político para implementá-las, não é? Mas são uma espécie de farol, não é? Que irradia aquela luz e que faz com que as pessoas também possam ter uma consciência assim mais crítica sobre os fenómenos sociais ou culturais de qualquer tipo que ocorrem na sociedade contemporânea ou hoje.
Okay.